Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Congresso promulga a reforma da Previdência até 19 de novembro.
A data vai coincidir com a aprovação do projeto que trata da aposentadoria especial por insalubridade e com a votação da PEC paralela da Previdência.
Joyce Hasselmann, Gleisi Hoffmann, Luciano Hang e Felipe Martins devem ser ouvidos na CPMI das Fake News. Eu sou Marluce Ribeiro e esse é o Boletim.leg. O Senado concluiu a votação da reforma da Previdência com a aprovação de um destaque que mantém a aposentadoria especial por periculosidade e insalubridade. As mudanças nas regras de aposentadoria serão promulgadas até 19 de novembro. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que a promulgação da reforma da Previdência deverá ocorrer no dia 5, 12 ou 19 de novembro. Segundo ele, a data vai coincidir com a aprovação do projeto que trata da aposentadoria especial por insalubridade e com a votação da PEC paralela da Previdência pela Comissão de Constituição e Justiça.
Então, esse acordo construído hoje vai dar esses 15 dias para a gente caminhar junto. O PLP, que vai tratar da insalubridade, detalhando, e a PEC paralela. Então, ficou combinado três coisas. PEC paralela, que em 15 dias... a gente vai estar com ela no plenário para votar, se Deus quiser, dentro desse acordo. PLP e promulgação.
A PEC paralela da Previdência inclui estados e municípios e cria uma contribuição previdenciária para o agronegócio exportador e para algumas entidades filantrópicas. Somente após a promulgação da reforma da Previdência é que as novas regras entrarão em vigor.
A Comissão de Constituição e Justiça marcou para o dia 6 de novembro a votação do relatório sobre as mais de 160 emendas da PEC paralela. O relator, Tasso Gereissati, apresentou suas considerações nesta quarta-feira. Repórter Bruno Lourenço.
O relator da reforma da Previdência e da PEC paralela, Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará, acatou algumas emendas, como a que detalha como será a adesão de estados e municípios à reforma. E optou por deixar para a legislação complementar a questão da tributação de entidades filantrópicas.
Nos próximos dias apresentaremos projeto de lei complementar regulamentando essa questão. O aprofundamento desta discussão nas últimas semanas permitiu que conhecêssemos belíssimas iniciativas de verdadeira filantropia no país, mas também trouxe perplexidade diante de uma realidade de muitas irregularidades, como demonstrado pelo Tribunal de Contas da União.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, marcou para o dia 6 de novembro a votação do relatório de Tasso Gereissati.
A CPMI das Fake News apresentou uma série de convites e convocações. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Entre as dezenas de convites e convocações estão a do assessor da Presidência da República, Felipe Martins, a deputada Gleisi Hoffmann, o empresário Luciano Hang, das lojas Avan, o general Carlos Alberto, do Santos Cruz, o jornalista Alan dos Santos, do site Terça Livre, e a ex-líder do governo, deputada Joyce Hasselmann. A presença de Joyce foi defendida pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo.
Ela afirma que não tem medo de milícia e sabe o que todos eles fizeram no verão passado.
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, afirmou que muitos dos requerimentos de convites e convocações que estão sendo aprovados pela CPMI não colaboram com o objetivo da comissão.
Porque a gente olha aqui, quem é que está vindo aqui? Parece até um sarau da Globo. Enfim, já perdeu-se totalmente o propósito dessa CPMI.
Entre os requerimentos aprovados estão ainda convites para representantes da Agência Lupa, do site boatos.org, do portal Aos Fatos, do projeto Fato ou Fake, do G1, e do Estadão Verifica, do jornal O Estado de São Paulo.
Será votado na próxima semana o relatório do deputado Reynolds Stefanes Júnior sobre a medida provisória 893 de 2019. O texto estabelece a mudança de nome do COAF, que passa a se chamar Unidade de Inteligência Financeira, e vincula o órgão fiscalizador ao Banco Central. O relator acolheu a sugestão de diversos parlamentares e impediu que pessoas da iniciativa privada possam integrar o novo COAF. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.